Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Estão de olho no noticiário dessa quinta-feira, dia 28 de abril. Então não se preocupe, se você perdeu alguma coisa agora na nossa live das 19 horas do Suno Notícias, você fica por dentro de tudo o que aconteceu. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso conteúdo aqui no YouTube, a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube, a todos que nos assistem pelo YouTube em outro horário e também a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast, também todas, para deixar você muito bem informado. A quinta-feira foi mais um dia de recuperação do Ibovespa, tá? Mas aquela história, tá caindo de elevador e tá subindo de escada. Ainda assim, uma alta de 0,52%, sustentada principalmente por empresas ligadas a commodities. A Vale foi mais um destaque do dia. E o Ibov só não subiu mais porque os bancos não ajudaram. O banco que é o bloco mais pesado do Ibovespa, né? Isso tem a ver ainda com aquele balanço do Santander no primeiro trimestre. Tem temores, né? Aonde vai a inadimplência aqui no Brasil e como isso vai afetar os grandes bancos. Vamos detalhar um pouco mais desse noticiário. Falaremos um pouco mais da Vale também. Como eu disse, as ações subiram, reagindo também ao balanço da empresa que foi divulgado ontem e ao anúncio de recompra de ações. É uma bela de uma grana que a Vale está destrinchando, né, destinando para isso. Falaremos também sobre a moeda americana. O dólar voltou a cair e agora a cotação se distancia da casa dos R$ 5,00. Falaremos também sobre o Nubank, que pode pagar até 100 milhões de reais a cada um dos seus 8 diretores. Há 8 diretores ganhando 100 milha a cada, é isso mesmo. 800 milhões de reais em remuneração só para esses caras, né? Ou inveja danada, vamos comentar do que isso se trata exatamente. Inclusive tem enquete aqui para quem nos assiste ao vivo pelo YouTube, quero saber a sua opinião a este respeito. Vai deixando aqui nos comentários também, tá? E a Apple divulgou agora há pouco o seu balanço, 25 bilhões de dólares de lucro no primeiro trimestre de 2022. A Apple teve lucro, não sei se eu falei Apple ou Amazon, tá? A Apple lucrou 25. A Amazon também divulgou seu balanço, mas no caso da Amazon veio prejuízo. A gente detalha todos os números agora para você ficar de fato muito bem informado. Chega chegando, fica à vontade, senta o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal e vamos que vamos começar o nosso noticiário para todo mundo ficar bem informado. Obrigado a todos e a nossa conversa começa oficialmente agora, depois da nossa vinheta. Começamos o nosso noticiário, já vou partir falando de Nubank, mas antes, queria deixar um agradecimento para vocês hoje, tá? Hoje, assim que a gente terminou a nossa Morning Call, eu fui conferir o número aqui no YouTube e nós chegamos à marca de 45 mil seguidores no Suno Notícias pelo YouTube. Agradeço muitíssimo, vocês sabem que eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Considerando que eu comecei mesmo ali na última semana de agosto do ano passado, primeiro mês completinho foi setembro. Então, estou aqui há pouco mais de 6 meses na Suno e o nosso crescimento tem sido constante. Tem muita gente nova chegando. Isso se verifica não só nos números de audiência do YouTube, nos números de audiência do podcast, mas também no número de inscritos, que vai crescendo a cada vez mais, tá? Então, agradeço muitíssimo a vocês. Eu sei, e eu já disse isso outras vezes, e acho que vale a pena repetir aqui, né? Quando vocês nos assistem, quando vocês nos ouvem, vocês entregam para a gente aqui no Suno Notícias o mais precioso bem que alguém pode ter, que é o tempo, né? Então, fico muito honrado de vocês dedicarem tempo, de vocês dedicarem olhos e ouvidos para acompanhar atentamente o conteúdo que a gente produz aqui. A ideia é deixar você, investidor, você, investidora, sempre muito bem informados, porque o nosso trabalho aqui é fazer com que o nosso mercado de capitais aqui no Brasil seja robustecido, seja amadurecido, e a única maneira de fazer isso é por meio de informação, é por meio de educação financeira. Essa é a nossa missão. Então, eu fico muito agradecido como editor multimídia, como apresentador das nossas lives e de outros conteúdos especiais pela nossa crescente audiência. Obrigado. Essa é uma comemoração que a gente faz internamente, mas que eu preciso estender a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem aqui. Agradeço, claro, a nossa equipe também, muito excelente, que nos acompanha, especialmente ao Groman, aqui da equipe de audiovisual, que que está sempre por detrás dos vídeos, acompanhando tudo, me ajudando. A gente vai seguir juntos aqui, deixando você bem informado sempre, se Deus quiser, mas hoje com absoluta certeza. Vamos embora para o Ibovespa, pessoal? Já começo falando dos números de hoje, tá? O índice subiu 0,52% hoje, terminou no pregão aos 109.919 pontos. A moeda americana teve outra queda, 0,55%, se distanciando da marca dos R$ 5,00 que foi atingida ainda nesta semana. A cotação da moeda americana ficou em R$ 4,93, 4,9399. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, voltou a subir depois de alguns pregões no negativo, uma alta de 0,13% aos 2.805 pontos no fechamento de hoje. Vamos falar de Nubank, e aí a gente segue com o nosso noticiário. Essa foi uma das notícias do dia aqui, né? O Nubank afirmou que cada diretor da empresa pode ganhar até 100 milhões de reais. Bom, ninguém tem nada a ver com isso, né? É uma empresa privada, desse sentido, dá para entender. Mas a gente tem que considerar outro aspecto importante, que o Nubank não é uma empresa que dá lucro. E aí vem a polêmica. Uma empresa que ainda não dá lucro, que reinveste o seu caixa, que se endivida para chegar lá, que abriu capital e que está oferecendo para as pessoas, como o próprio Nubank gosta de dizer, pedacinhos da empresa, pode pagar tudo isso para os seus diretores? Faz sentido essa escolha? Inclusive, essa é a pergunta da nossa enquete hoje, está aqui na tela para vocês que nos assistem ao vivo. Você concorda com a remuneração do Nubank aos seus diretores? São três alternativas: acho uma boa, acho demais e tenho inveja, para quem for mais honesto, tá? Eu já votei no tenho inveja, até falei aqui. Vão votando, a gente vai seguindo no final da nossa live, eu revelo qual que é a votação final. E eu vou detalhar agora do que se trata essa remuneração excepcional, impressionante dos diretores do Nubank. A soma total prevista dessa remuneração é de R$ 804.423.000, segundo o formulário de referência que foi entregue pelo próprio Nubank à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A maior parte desse valor, cerca de 97,85% dele, o que equivale a R$ 787.1 milhões, é compensação baseada em ações. Os demais valores que são pagos à diretoria do Nubank estão distribuídos em salário e benefícios direto e indireto. Salário de R$ 16.4 milhões, benefício direto e indireto de R$ 867.000,8. Nos últimos dois anos, a remuneração da diretoria do Nubank tem aumentado na casa dos 20% ao ano. No ano passado, o documento indica que foi pago um valor de R$ 175.4 milhões, uma alta de 22%. Em 2020, foram 44 milhões, um avanço de 25% em relação a 2021. O Nubank foi questionado pela imprensa a respeito desses valores, a Reuters perguntou e eles responderam com uma nota, explicaram que a remuneração desses diretores está atrelada às metas deste ano, de 2022. Disse o Nubank, abre aspas, mais de 85% da previsão de compensação em ações da diretoria estatutária da Nu Holdings em 2022 depende da realização de metas ambiciosas, específicas e sustentadas de preço da ação, alinhadas aos interesses de longo prazo de nossos stakeholders, né, dos tomadores de decisão. Isso nos faz lembrar que o Nubank apresentou no ano passado todo um prejuízo líquido de US$ 165.3 milhões. Em termos de receita, o Nubank teve US$ 1.7 bilhão no ano passado. As avaliações sobre as ações do Nubank têm sido mistas. O Itaú BBA, por exemplo, fala melhor vender. Aí temos aqui esse relatório da UBS, que foi divulgado hoje, também está no nosso site, suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias, você encontra todo o detalhamento aqui, tá? E essa matéria também está no nosso site, aqui pelo nosso repórter Eduardo Vargas, falando do relatório do UBS, dizendo que o índice de inadimplência do Nubank é melhor do que a média e que a empresa tem um valuation atrativo, tá? Para os analistas do UBS, o índice geral de inadimplência do Nubank está melhor do que os outros bancos. Inclusive, projetam um preço-alvo das ações de US$ 11,50 daqui 12 meses. Se essa cotação for alcançada, os investidores que comprarem o papel agora vão ter uma rentabilidade de 91%, porque as ações do Nubank estão sendo negociadas lá na NYSE, na Bolsa de Nova York, a um preço de US$ 6,02. E aqui temos um trecho do relatório do UBS que eu queria destacar para vocês. Esse índice de inadimplência se deve ao alto nível de crescimento do portfólio do Nu. Embora outros players com crescimento semelhante, a exemplo do Banco Inter, tenham um índice de inadimplência muito maior. Por isso, analisamos a importância dos mixes de produto e renda para o índice geral de inadimplência da Nu. Segundo o UBS, o mix de produtos atual do Nubank tem um efeito positivo significativo neste índice. Eles pontuaram, o Nubank tem uma parcela muito maior de recebíveis de cartão sem juros. São 69% para o Nubank, enquanto a média do sistema financeiro é de 52%. E eles destacaram que outro ponto é o mix de renda, que destaca padrões de crédito superiores do Nubank em relação às outras empresas. E o UBS ainda destacou que os múltiplos do Nubank mostram uma compra atrativa, já que as ações da empresa são negociadas a um valor de mercado de $500 por cliente. E aí eles fazem várias comparações, é um relatório bem amplo, e aqui destaco o relatório contrário, né, publicado nesses dias pelo Itaú BBA, a gente falou sobre isso aqui nas nossas lives, inclusive, tá? Eles revisaram as recomendações das ações do Nubank para baixo, né? O preço-alvo era de $7, agora passou para $6.60, e disseram, inclusive, que reiteraram a visão do Itaú BBA de underperform e recomendaram venda para os seus clientes. Segundo o Itaú BBA, o que mais pesa ali na análise do Nubank é a incerteza sobre a qualidade do crédito do Nubank. Segundo eles, essa incerteza está aumentando ao mesmo tempo em que os custos de financiamento estão pressionando a receita líquida por conta do aumento dos juros. Então nós temos aqui duas grandes instituições financeiras, Itaú de um lado e UBS do outro, com recomendações completamente opostas e visões completamente díspares com relação ao Nubank. Claro, quero saber a sua opinião. Você que nos assiste aqui, você que está ao vivo ou mesmo depois, deixe seus comentários. Você acha que Nubank é hora de vender ou é hora de comprar? Você já comprou ações do Nubank? Está pensando em vender ou em comprar? Vender ou comprar mais? Ou vai segurar do jeito que está agora? Deixa aqui o seu comentário, a gente segue juntos entendendo as estratégias do mercado e também, claro, a sua estratégia pessoal. Divide com a gente aí, poxa. Vamos aos comentários, né? O Ailton Rego falou que hoje comprou 1.500 ações do Nubank a R$5 cada. Espero que essa notícia dos diretores faça os preços das ações subirem amanhã. Tá animado? Obrigado, Ailton, pelo seu compartilhamento. Deixa uma boa noite para o Felício, para a Natália, para o Darth Vader. Quem mais está deixando comentário? O Fábio Kate, o Liert Santos. Boa noite, Greg. E torcedores do Nubank. Tem muito torcedor. O Nubank é uma das empresas que mexe com as paixões das pessoas, né? O Mike Yuri também deixando boa noite dele, assim como o Clériton Albuquerque deixando boa noite dele. A mesma coisa com o Léo Matheus. O Felício já acha que o Nubank poderia pagar dividendos aos seus acionistas, né? E o Liert quer saber se as minhas férias vão ser na Disney ou no Beto Carreiro. Ha, ha, ha. Vai ser... Se Beto Carreiro, muita coisa. Seria Play Center, que Play Center não existe mais e tá aqui do lado de casa. Mas se for para algum lugar, já para matar a tua dúvida, é mais para Beto Carreiro mesmo, tá? Obrigado pelo seu comentário aqui. A Ana Vitória deixando o boa noite dela aqui também a todos os investidores e para mim também. Obrigado, Vitória, pela sua participação. O Rei Dantas está falando que essa empresa não é para dar lucro para os acionistas, mas sim para os diretores. Está descendo porrete no Nubank aqui, o Rei Dantas. Boa noite ao Gabriel Borsato aqui, deixando o comentário dele também. O Tia recomendou ao Rei Dantas que é hora de mandar currículo para o Nubank. Olha, amo a Suno, amo o meu trabalho, mas por 100 milha por mês, por ano, né, para atingir meta e tal, gente, valeu, tchau, tchau, eu me visto de roxo dos pés à cabeça, pelo amor de Deus, tudo tem um preço, e o meu preço nem é tão alto assim, não sei o de vocês, tá? Vamos seguir com o nosso noticiário de hoje, galera, a gente vai falar agora do Ibovespa, né, já falei dos números do Ibovespa hoje, volto a compartilhar a tela aqui. Lembrando que no nosso site a gente tem sempre o resumo de todos os dias do mercado. Ibovespa subindo 0,52% aos 109.900 pontos. Embraer liderou os ganhos do dia depois de um belo balanço que foi divulgado. A empresa reduziu o seu prejuízo, ficou acima do que o mercado esperava, o pessoal decidiu sair comprando. Tá? Uma coisa que ajudou o Ibovespa hoje foram as bolsas de Nova York. As três referências iniciaram um movimento conjunto de renovação em máximas da sessão. Isso acabou ajudando o Ibov, e como eu disse, os bancos acabaram limitando um pouco dos ganhos. Quando a gente dá uma olhada no mapa dos ativos do Status Invest, que está aqui na nossa tela, para quem nos assiste também pelo YouTube, a gente vê com clareza isso, né? A Vale foi muito bem, obrigado, depois que eles anunciaram uma recompra de ações muito forte, e também depois que eles divulgaram os números do balanço. Também ficou um balanço assim, um pouco abaixo para alguns lugares, um pouco acima, mas no geral a gente vê aqui o que prevaleceu foi o ímpeto comprador, a galera gostou de Vale, tem a expectativa de uma empresa que vai pagar muitos bons dividendos nesse ano. A Petrobras também acabou subindo, tanto Petro 3 quanto Petro 4, e outras empresas do setor. A PetroRio, por exemplo, teve uma alta robusta de mais de 2,7%. Vamos detalhar a notícia sobre PetroRio, inclusive. Agora, os bancos perderam, né? Itaú teve uma queda hoje de 0,82%. Banco do Brasil caiu bem menos, né? 0,2%. Itaúsa, 0,5% de queda. Bradesco caiu quase 1%. E cadê aqui, ó? Santander acabou caindo 0,6%. Quem subiu foi o BTG Pactual, o Banco Inter e o Banco Pan, que acabam operando junto com empresas de tecnologia, principalmente, né? E as empresas de tecnologia hoje subiram. Totos subiu, Localweb também subiu, Melio subiu, tem a ver com juros futuros, tem a ver com o IGPM, que foi divulgado hoje cedo. Para quem nos acompanhou pela nossa Morning Call, eu falei, né? O IGPM veio num nível muito alto, mas bem abaixo do que o mercado estava esperando. Isso acaba ajudando e jogando juros futuros para baixo. Juros futuros para baixo acaba ajudando empresas do setor de tecnologia, empresas do setor de varejo, empresas do setor de construção civil, shopping centers também. Os bancos estão caindo porque ainda tem muito temor com relação à inadimplência. A gente acabou de falar de inadimplência nos dados do Nubank, mas é bom destacar a inadimplência também nos dados dos grandes bancos. O relatório, do único relatório de grande banco que nós conhecemos agora, né, o balanço do primeiro tri, foi do Santander. E as ações do Santander penaram depois que a gente conheceu os números deles, porque justamente a inadimplência ficou acima do que o mercado esperava, e isso prejudicou os outros grandes bancos de novo, né? A inadimplência acaba funcionando como uma espécie de dado macroeconômico ali, né? Não é só um banco que sofre com a inadimplência, mas claro, bancos mais conservadores tendem a sofrer menos com isso, mas também tem que colocar uma grana maior ali para o seu provisionamento nesses casos, né? Vai que rola mais perda, e nesse cenário de crédito cada vez mais caro, o índice de inadimplência pode continuar a subir nos bancos. O mercado está receoso com isso. Nós teremos nos próximos dias divulgação dos balanços dos outros grandes bancos, e aqui no Suno Notícias, obviamente, a gente vai acompanhar tudo bem de pertinho, bem de lupa aqui mesmo, para você não perder nenhum desses detalhes. Assim, os bancos e esses temores associados à inadimplência puxou o setor de bancos para baixo, e eles limitaram as altas do Ibovespa nesta quinta-feira. Ainda assim, mais uma alta, né? De 0,50 ponto percentual. Quando a gente olha para o mapa do Ibovespa, vemos aqui também a Vale subindo 2,5%, puxando o Bradespar para cima. CSN Mineração subiu junto com o setor de siderurgia e metalurgia. Todo mundo, Gerdau, CSN, Gerdau Metalurgia, Uzi Minas também avançou. Tivemos avanço hoje de Ambev, de Suzano, Dexco também avançou, mas a Klabin se destacou negativamente no setor de madeira e papel. Quando a gente olha para o setor de varejo, no entanto, resultados mistos. Magazine Luiza avançou, e também Americanas. Mas Lojas Renner e Grupo Soma, além de Pets, caíram, e Via ficou no 0 a 0. 0,00, nenhuma variação para Via. Tá, empresas do setor de serviços médicos hospitalares encerraram hoje em bloco, em queda. Mas, no geral, mais altas do que baixas. Ainda assim, um movimento equilibrado para o Ibovespa nesse dia de hoje, tá? Quando a gente vê aqui o mapa no Status Invest dos últimos 30 dias, fica claro o movimento de perdas do Ibovespa, né? De novo, é bom lembrar, o Ibovespa tem hoje a sua segunda alta seguida, depois de engatar 7 quedas consecutivas, né? Começou aqui, ó, a última alta tinha sido no dia 13, ele foi para os 116.782 pontos, e aí caiu dia 14, caiu no dia 18, caiu no dia 19, caiu no dia 20, tombou no dia 22, caiu mais um pouquinho no dia 25, e a última queda no dia 26, mais conhecido como anteontem. Depois, uma ligeira alta ontem, mais uma alta também ligeira nesta quinta-feira. A questão será que o Ibovespa vai conseguir ter forças para subir mais ainda nos próximos tempos? Vai conseguir recuperar o nível ali perdido desde o início? Vai conseguir voltar para os 116 mil pontos? Não está tão longe assim, né? Mas ainda assim está longe, são quase 7 mil pontos de diferença. Falei da Vale hoje, né, que se deu muito bem. Queria destacar um dado que não é muito bom para a Vale, nenhum dado, é uma notícia aqui, né? Isso porque a Securities and Exchange Commission, que é a CVM lá dos Estados Unidos, resolveu processar a Vale por informação enganosa sobre a barragem de Brumadinho. Os detalhes também no nosso site, suno.com.br/notícias. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está processando a Vale por violar as leis da autarquia ao fazer divulgações falsas e enganosas sobre a segurança de suas barragens antes do desastre de 2019 de Brumadinho, que deixou 270 mortos. De acordo com a SEC, olha que termos duros, né? Termos graves. A Vale manipulou auditorias de segurança de barragens e obteve certificados de estabilidade fraudulentos, enganando os governos locais e os investidores com a sua política ESG. Em seus relatórios, a mineradora dizia que seguia práticas internacionais mais rígidas para a segurança das barragens. E aí, eles falaram, se seguia regras mais rígidas do que o resto, por que, que aconteceu o que aconteceu lá em Brumadinho, né? E aqui eles, inclusive, tem um trecho da nossa matéria da entrevista do Gerber S. Grewal, que ele é diretor de aplicação da SEC, em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal. Ele comentou essa situação e disse, abre aspas, muitos investidores confiam em divulgações de ESG, como as contidas nos relatórios anuais de sustentabilidade da Vale e outros registros públicos para tomar as decisões de investimento informadas. Ao manipular essas divulgações, a Vale agravou os danos sociais e ambientais causados pelo trágico rompimento da barragem de Brumadinho e prejudicou a capacidade dos investidores de avaliar os riscos representados pelos títulos da Vale. São acusações sérias, né? Um processo duro que a Vale vai enfrentar agora. Isso não derrubou as ações da empresa, mas é claro, é uma mancha que fica, além da própria tragédia, né? Da mancha que fica para a história de uma empresa que acabou por erros de engenharia, por imperícia, no mínimo, né? Levando a uma tragédia que vitimou quase 300 pessoas. E isso 2 anos depois da tragédia de Mariana. Além desse impacto todo, a gente também vai ficar acompanhando aqui como vai ser o desenrolar desse processo que a Vale vai enfrentando na CVM americana lá na SEC, tá bom? Obrigado mais uma vez. Olha, paro para pedir like, hein? Pouco like aqui, senta o dedo no like, galera. Bom, mais uma notícia do mundo corporativo aqui no Brasil. PetroRio compra Compra campo da Petrobras na bacia de Campos por 2,2 bilhões de dólares. Leio para vocês. A PetroRio divulgou nesta quinta-feira que comprou a participação de 90% da Petrobras no campo de Albacora Leste, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, por 2,2 bilhões de dólares. A assinatura sobre a operação e o controle do campo de produção também foi feita hoje. Do valor total a ser pago pela PetroRio, haverá uma parcela fixa de 1,95 bilhão de dólares, sendo 293 milhões de dólares quitados na assinatura do contrato e mais 1,65 bilhão na conclusão da aquisição. O negócio também contempla a possibilidade de pagamentos adicionais de até 250 milhões de dólares, conforme o número da média anual sobre a cotação do barril de petróleo Brent nos anos de 2023 e 2024. Temos a tabela aqui, e aí temos esse pagamento adicional. Em 2023, por exemplo, se o Brent chegar a 70 dólares, eles têm que pagar 10 milhões de dólares a mais. Se chegar a 90, 45. Em 2024, se chegar a 70, ficar em 70 dólares, eles pagam mais 75 milhões de dólares. Tá? A equipe de research da Ativa Investimentos comenta que neste primeiro momento, a PetroRio deve utilizar apenas caixa para adquirir o campo, já que até o final do ano, espera-se que a companhia tenha 4,6 bilhões de reais em caixa e 3,3 bilhões de reais em dívidas. E eles têm o detalhamento aqui da Ativa Investimentos. Acreditamos que o movimento é positivo para as duas empresas. PetroRio impulsiona sua estratégia de crescimento via aquisições. Petrobras ganha ainda mais robustez em seu plano de desinvestimentos e melhor alocação de capital. Acreditamos ainda que a PetroRio continuará empreendendo esforços para fechar a compra de Albacora Oeste nas próximas semanas. No caso da Ativa, pensando nas ações da PetroRio, o preço-alvo é de R$ 28,00, desconsiderando esses campos, ou seja, pode subir, e mantém a recomendação neutra para a Petrobras com preço-alvo de R$ 38,00. Isso ajudou as ações da PetroRio, que ficou entre as maiores altas do dia, inclusive, tá? Não se esqueça disso, a PetroRio subiu, inclusive, bem mais do que Petrobras hoje, tá? Mas ainda dentro desse segmento, a 3R Petróleo foi quem mais se destacou. PetroRio subiu 2,7%, 3R Petróleo subiu 3,21% hoje, beleza? Bom, vamos continuar o nosso noticiário aqui. Deixa eu dar uma olhada, tem mais comentários aqui, ó. O Lert falou que tá imaginando Teletubbie, roxinho dos pés à cabeça. A gente faz de tudo aqui, gente. Obrigado pelo comentário, tá? O Carlos Delfino perguntando qual o link do mapa de ativos do Status Invest. Cara, sabe que eu nunca acesso por link? Eu pesquiso Status Invest e já aparece direto. É a página inicial, tá? Se você rolar ali, procura no Google Status Invest, já vai aparecer. Esse serviço aqui é de graça, mas claro, tem os planos lá também. Dá uma olhada, pode te ajudar. Obrigado, viu? É, o Joelson falando aqui, mais de 40 mil seguidores, Suno e Greg faz parte de nós. Ah, que fofura. Obrigado, Joelson, pelos seus comentários aqui. 45, hein? Não tira os meus 5 mil últimos aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Bom, seguimos com os detalhamentos de hoje. Ó, mais uma vez, peço para vocês sentarem o dedo no like e se inscreverem no nosso canal. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. O caminho é o mesmo, é deixar o like e seguir o nosso perfil. Também deixo aqui os recadinhos de todos os dias, tá? Nós estamos na semana do desafio da renda extra, tá? Essa é uma semana de desafio da renda extra voltada para fundos imobiliários. O que a Suno preparou? Ela preparou um pacotão com tudo que ela tem sobre fundos imobiliários. Se você quer saber mais, se você já investe em fundos imobiliários, se você quer ter um serviço completão com tudo que a Suno pode te oferecer a esse respeito, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo, também na descrição do podcast e também está aqui no nosso chat do ao vivo do YouTube, tá? É um pacotão de serviços. É a assinatura Suno Fundos Imobiliários. Vem vários serviços juntos. São 4 aulas inéditas e exclusivas, um workshop de renda extra com o professor Baroni, tem o curso Investindo em Fundos Imobiliários, o curso Viva de Dividendos, também nesse combo vocês têm acesso a serviços exclusivos e plantão de tirar dúvidas com o Baroni e também com o Marcos Correia. É uma assinatura combo aqui com um belo bom desconto. Os links estão na descrição, dá uma olhada se faz sentido para você aqui, custa nada. Nem que seja tô só olhando, dá uma olhadinha lá, pode te ajudar. Além disso, na nossa descrição também temos para você fazer o download gratuito o nosso e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. Um dos mais baixados aqui da Suno é clicar, baixar e ficar por dentro, ter mais informação na hora de você olhar para uma ação e saber tá barato ou tá caro, quais são os indicadores, para onde que eu considero na hora de decidir vender, segurar ou comprar uma ação. Faz o download, tá de graça aqui na descrição. É clicar, baixar e ficar mais por dentro das coisas, beleza? Galera, vamos terminando a nossa conversa hoje, mas antes eu preciso falar do noticiário internacional para vocês, tá? São 2 destaques. Primeiro, o PIB dos Estados Unidos. Hoje houve a divulgação desse PIB e ele colheu 1,4% no primeiro trimestre de 2022. O mercado esperava uma alta de 1%, então foi um susto aqui falando do PIB da maior economia do planeta. Essa foi a primeira leitura divulgada pelo Departamento de Comércio e foi a primeira queda desde o início da pandemia de Covid-19 há 2 anos. No último trimestre do ano passado, a economia americana tinha crescido 6,9%. E os economistas projetavam um avanço, como eu disse, de 1%. Então, vemos aqui no quadro, inclusive, né, no gráfico feito pelo pessoal do Valor Econômico, o movimento do PIB americano aqui, considerando as taxas anualizadas. E eu destaquei também essa matéria aqui do Lucas de Vita, também do Valor, falando sobre justamente esse resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. E ele escreveu, o resultado do PIB dos Estados Unidos não é tão ruim quanto parece. Ele escreveu no texto: apesar do resultado abaixo do esperado, muitos economistas descartam uma nova contração nos próximos meses e preveem uma recuperação no trimestre entre abril e junho, à medida que a força do mercado de trabalho e os ganhos salariais sustentam o crescimento. Analistas dizem que gastos das famílias e das empresas sugerem que a economia provavelmente continuará se expandindo neste ano, embora o Federal Reserve planeje aumentar as taxas de juros de forma agressiva para combater a inflação, que chegou a 8,5% em março, a maior cifra desde 1981. Lídia Bossur, economista da Oxford Economics, ressaltou que o resultado abaixo das expectativas foi motivado pelos impactos negativos do déficit comercial, uma formação mais lenta de estoques pelas empresas e pela redução dos gastos públicos após o fim de várias políticas de estímulo adotadas durante a pior fase da pandemia. Ou seja, nenhum grande susto, até porque isso fica mais claro, porque as ações, os principais índices acionários dos Estados Unidos hoje terminaram em alta. E ainda falando de noticiário econômico, a Alemanha informou hoje, isso é bem importante, prestem atenção, que a Alemanha deve se preparar para cortar o fornecimento de gás que vem da Rússia. Informação dita, inclusive, pelo chanceler alemão Olaf Scholz. Ele disse que o país deve se preparar para cortar o fornecimento de gás da Rússia, um movimento que, se acontecer, deve levar a maior economia da Europa a uma recessão. Mais uma crise, mais um risco de recessão. Questionado durante uma visita ao Japão se estava preocupado com essa possibilidade, Scholz reconheceu que qualquer interrupção no fornecimento teria consequências para a situação econômica e disse: só podemos especular quais decisões o governo russo poderá tomar a esse respeito, mas há pouco sentido em fazê-lo. E informou ainda que, devido à dependência, a União Europeia e os Estados Unidos ainda não impuseram sanções ao setor de energia da Rússia. Segundo ele, isso foi decidido em estreita cooperação durante as discussões sobre como punir o governo de Vladimir Putin pela guerra na Ucrânia. Ele também destacou que a Alemanha deve deixar de comprar petróleo e carvão da Rússia ainda neste ano. E pontuou: o mesmo acontecerá com o gás, mas esse é um processo que exigirá mais tempo. Isso é muito importante, galera, sobre vários vieses, tá? Sobre vários vieses. Primeiro, a Alemanha é um país que tem mostrado mais reticência do que os países da União Europeia para cortar de vez as relações comerciais com a Rússia no que tange à energia, porque a Alemanha depende muito fortemente da energia russa, tanto do carvão quanto do petróleo e também do gás, principalmente. Aí já houve esse anúncio: vamos parar até o final desse ano de comprar petróleo e carvão da Rússia. O impacto inflacionário, óbvio, para um país como a Alemanha. E agora também a informação de que eles querem cortar o fornecimento de gás e que eles devem, inclusive, se preparar para que a Rússia faça isso. A Rússia já fez isso nesta semana com outros países europeus, como é o caso da Bulgária e da Polônia. Isso prejudica muito a economia global, porque a Alemanha é uma das maiores economias do planeta, é a maior economia da União Europeia, e se ela entrar em recessão por conta desse processo, a gente tem mais um elemento importante de desaceleração da economia global que pode reduzir as perspectivas de crescimento econômico, e isso prejudica também a nossa economia e os mercados financeiros de maneira geral, especialmente as ações que são mais atreladas à atividade. Eu já venho batendo na tecla aqui nos nossos últimos noticiários sobre a desaceleração econômica da China, que o mercado espera que seja parcialmente revertida por estímulos colocados ali por parte do próprio governo chinês e também por conta do governo americano, né, por conta da inflação que está acontecendo lá nos Estados Unidos e, como a gente falou agora também, dessa elevação dos juros na maior economia do mundo, pode até colocar os Estados Unidos em um processo de recessão. Isso tudo se tornou um grande problema, os investidores vão ter que lidar com isso mais adiante, e agora a Alemanha entrando nessa ciranda da recessão aqui é mais uma preocupação bastante relevante para os mercados, beleza? Galera, antes de nos despedirmos, eu preciso falar aqui dos números da Amazon e também dos números da Apple, que foram divulgados logo depois do fim do pregão, agora há pouco, tá? Vamos começar por Amazon, inclusive. Eu fiz as minhas anotações, cadê? Achei aqui, ó. Começar por Apple, aliás, tá? Começar por Apple. A empresa registrou um lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 de US$25 bilhões. 25,01 bilhões de dólares. O lucro por ação da Apple ficou em US$1,52, acima da previsão do mercado, que era de US$1,42. O recorde de receita também foi verificado nesse primeiro trimestre. Foram 97,3 bilhões de doletas, uma alta de 9% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. O Conselho de Administração da Apple ainda informou que declarou um dividendo de US$26 por ação ordinária, uma alta de 5% na comparação anual, e que também autorizou um incremento de US$90 bilhões no seu programa de recompra de ações. O CEO da Apple, o Tim Cook, comentou, peguei as aspas, ele disse, abre aspas, os resultados recordes deste trimestre são uma prova do foco incansável da Apple em inovação e da nossa capacidade de criar os melhores produtos e serviços do mundo. Estamos muito satisfeitos em ver a forte resposta dos clientes aos novos produtos, bem como o progresso que estamos fazendo para nos tornarmos neutros em carbono em toda a nossa cadeia de suprimentos e nossos produtos até 2030. Então, agora está soltando o rojão, está abrindo champanhe, champanhe mesmo, né? Porque 25 bilhões de dólares são quase quase 120 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre. Esta é a Apple, que já mostrou mais do que uma vez, né, milhares de vezes, a sua capacidade de gerar valor para os seus acionistas. Inclusive, no After Hours, claro, as ações da Apple estavam subindo quase 2% agora há pouco. Já a Amazon não teve o mesmo desempenho, tá? A Amazon teve um prejuízo líquido de US$3,8 bilhões no primeiro trimestre desse ano. São US$7,56 de prejuízo por ação, mas e bem abaixo dos 8,1 bilhões de dólares de ganhos registrados no mesmo período do ano passado. O mercado esperava um lucro por ação de 8 dólares e 35 centavos, não um prejuízo de 7 dólares e 56 centavos. O prejuízo também inclui uma perda de avaliação antes de impostos, né, de 7,6 bilhões de dólares, muitos gastos com a Rivian Automotive, né, com investimentos na compra de ações ordinárias, que é a produtora de veículos elétricos concorrente da Tesla, tá? Mas alguns números vieram positivos. As vendas líquidas aumentaram 7% no primeiro trimestre, e excluindo o impacto desfavorável de 1,8 bilhão de dólares nas taxas de câmbio, as vendas líquidas aumentaram 9% na mesma comparação anual. No próximo trimestre, a Amazon já divulgou o seu guidance, elas esperam que as vendas líquidas fiquem entre 116 e 121 bilhões de dólares ou cresçam entre 3% e 7% em comparação com o segundo trimestre de 2021. E aí teve também declaração do Andy Jassy, que é o CEO da Amazon. Ele disse: trabalhamos com pressões inflacionárias e da cadeia de suprimentos em andamento, mas vemos um progresso encorajador em várias dimensões da experiência do cliente, incluindo o desempenho da velocidade de entrega, pois agora estamos nos aproximando de níveis não vistos desde os meses imediatamente anteriores à pandemia, lá no início de 2020. E aí, a resposta já veio também no After Hours. As ações da Amazon estavam caindo mais de 8% logo depois da divulgação destes números, tá? A gente continuará a prestar atenção nisso. Isso já pode ser um indício, inclusive, de como o mercado americano pode se comportar amanhã, porque a gente está falando das duas empresas mais valiosas do planeta, né? A Apple e a Amazon. Beleza? Ufa! Tá aqui o seu resumo, hein? Tá entregue, tá em mãos. Mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, pelo nosso recorde aqui de 45 mil inscritos batidos no nosso mercado. Antes de encerrar, óbvio, vamos dar uma olhada na nossa enquete aqui. Deixa eu encerrar a enquete e ver enquanto que nós ficamos hoje, né? Eu perguntei para vocês hoje sobre o Nubank, sobre as ações do Nubank, se a remuneração dos diretores do Nubank é adequada, o que você acha dela? 53% disse que acha exagerado, acha demais. 27% foram bem honestos, falaram que estão com inveja. E o 18% disseram que acham uma boa, que essa remuneração está adequada para os planos do Nubank. Beleza? Obrigado a todos que votaram, obrigado a todos que assistiram a nossa conversa também. Não deixem de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição, conferir os valores da nossa semana de renda extra e fazer o download do nosso e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação. Tá tudo aqui à sua disposição na descrição do nosso vídeo, também na descrição dos nossos podcasts, tá? É isso, esse é o Suno Notícias. Amanhã, às 9 horas da manhã, na nossa Morning Call, estaremos juntos olhando para frente, entendendo o que deve fazer preço. Obrigado a todos pela audiência, um ótimo descanso para vocês, sempre muito dinheiro no bolso, bons investimentos. E é isso, quinta-feira já sabe qual que é o caminho, né? É pegar, colocar para gelar, bem bonitinho, e se preparar, porque amanhã, dia 29, é sexta-feira, graças a Deus. Obrigado a todos pela audiência, um grande beijo, um grande abraço, até mais.